Reportagem especial.
Há séculos, o sertanejo peleja com o ambiente que o cerca. Pouca água, solo pobre ressecado, sol inclemente. Ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo estratégias de sobrevivência, experimentando o que dava certo naquele lugar. Os pesquisadores seguiram o mesmo caminho, a ponto de tornarem o semiárido um polo de produção de frutas para exportação. Mas em pouco tempo, uma nova adaptação pode ser necessária. As projeções apontam o sertão nordestino como uma das regiões que serão mais afetadas pelas mudanças climáticas, o que preocupa especialistas como o pesquisador da Unicamp, Hilton Silveira Pinto.
Alguns estados, por exemplo, o Ceará, poderão perder aí mais de 70% da área útil para a agricultura, se não considerarmos a irrigação. Ou seja, isso é alguma coisa assim extremamente prejudicial para o Nordeste, também em termos social, porque esse povo que tem uma certa cultura de trabalho na agricultura vão perder até isso e terão que se deslocar para onde as culturas se deslocarem. Esse é um problema bastante sério que é antevisto.
Essa preocupação mobiliza pesquisadores que querem mapear os impactos das mudanças climáticas sobre as principais culturas do semiárido. Já se sabe que uma espécie muito importante para a região, a mandioca, deve perder espaço com o aumento da temperatura. Mas a maior parte dos trabalhos ainda está em curso, como conta a agrônoma e pesquisadora da Embrapa Semiárido, Francislene Angelotti.
Nós estamos buscando agora maneiras de simular o que pode acontecer, por exemplo, com as principais forrageiras que são muito usadas para alimentação de caprinos, o pessoal do Nordeste, enfim, uma produção muito grande, até para culturas de base alimentar. Então, a gente está buscando quais são esses impactos por meio de simulação. Então, além da parte de zoneamento agrícola, onde a gente consegue gerar mapas, por exemplo, mostrando quais serão as áreas de risco por aumento de temperatura, a gente vai fazer isso em câmaras de crescimento, porque a partir desse estudo a gente vai buscar uma maneira de minimizar os impactos, se eles forem negativos, e nos adaptar à frente, então, a esses novos cenários.
Uma forma de adaptação pode ser explorando espécies nativas ainda desconhecidas ou pouco usadas na alimentação animal. Outra linha de pesquisa importante busca descobrir características da caatinga que a tornam tão resistente às altas temperaturas, à pouca oferta de água e à salinidade do solo. Cientistas veem o mesmo potencial nas plantas do Cerrado. O pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes, afirma que os dois biomas ainda pouco conhecidos e valorizados são um banco genético em potencial.
Cerrado, além da resistência à temperatura, uma certa resistência à seca, tem uma coisa muito importante, que é a resistência a solos ácidos, que é um problema grande no Brasil e em outras regiões tropicais. Esses solos ácidos geralmente são solos extremamente pobres em nutrientes e hoje em dia, tanto com a escassez de jazidas de minérios para a fabricação de fertilizantes, como as jazidas de fósforo, as jazidas de cloreto de potássio, estão se esgotando aos poucos. Esse tipo de fonte de variedade é muito importante. Não só o Cerrado, na verdade. Uma outra fonte riquíssima e que também sob risco intenso, fonte não só de genes, mas mesmo de espécies com potencial de domesticação, é a caatinga, pela sua resistência à seca, né, e a temperaturas muito altas. Também é uma fonte de variedade biológica muito interessante para os atuais e futuros melhoristas de espécies agrícolas.
Segundo Ítalo Guedes, esses genes poderiam ser úteis, inclusive, para o melhoramento de hortaliças, criando variedades mais resistentes ao calor e que necessitem de menos água, por exemplo.
Quando eu ia a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Estudando os segredos da Terra há mais de 30 anos, o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, costuma dizer que a salvação da lavoura está no cerrado e na caatinga. Mas ele alerta que o ritmo de destruição dos biomas pode estar seguindo mais rápido do que a capacidade dos cientistas de mapear sua riqueza genética.
A proposta agora é desenhar uma planta e chegar e falar assim, olha, para poder suportar um aquecimento no Nordeste, a planta aqui tem que ser tolerante mais 1 ou 2 graus. Ou tem que aprofundar mais a raiz para poder sobreviver à seca. Ou melhorar geneticamente para consumir menos água. Então existe um esforço aí muito grande de desenvolver essas plantas. Nós já estamos trabalhando nisso. O problema é que para lançar essas variedades, leva-se 10 anos e a gente tem que acelerar esse processo para que antes de 2020 a gente já tenha na praça sendo cultivadas essas plantas mais tolerantes. Esse é um caminho. O outro caminho é fazer o que a gente chama de prospecção de genes, encontrar na biodiversidade plantas que sejam tolerantes. Ora, na Caatinga tem bastante planta tolerante. No Cerrado Brasileiro tem muita planta tolerante que já passaram em períodos anteriores, 5, 10, 15 mil anos atrás, por períodos mais quentes do que esse. Essas plantas sobreviveram.
Tanto o Cerrado quanto a Caatinga já perderam quase a metade da sua cobertura original. De acordo com Eduardo Assad, só é possível acelerar as pesquisas sobre espécies mais tolerantes à seca se houver mais investimentos nos estudos, mais laboratórios, mais pesquisadores e, claro, se os biomas forem preservados. De Brasília, Mônica Montenegro.
Reportagem especial.